Atualidades.
Redução de jovens ao volante e aumento do uso do transporte público. Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos acompanharam a mudança no perfil dos moradores das grandes cidades, que demandam cada vez mais pelo transporte público. Na coluna de hoje de Questões Metropolitanas, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, o professor Roberto Montemor, que faz um paralelo entre a tendência norte-americana e a demanda crescente por um transporte de qualidade no Brasil.
Professor Roberto Montemor, uma reportagem na Folha de São Paulo mostra que os jovens americanos estão perdendo interesse pelo carro. Nos últimos 30 anos, o número de jovens que não dirige dobrou e, da mesma forma, cresceu o número de pessoas que passaram a usar o transporte público e bicicletas. Nesse caso, professor Montemor, quem decide abandonar o carro nos Estados Unidos encontra um transporte público de qualidade?
Só nas grandes cidades e só nas áreas centrais das grandes cidades. Na verdade, né, a ideologia do automóvel nos Estados Unidos é uma coisa muito disseminada. Os meninos aprendem a dirigir com 16 anos nas escolas, curso obrigatório. E na grande maioria das cidades pequenas e das regiões periféricas das cidades não existe transporte público. Então, sem carro não se faz nada. Isso significa, na verdade, uma transformação muito expressiva, né, muito significativa, que certamente deve ter um impacto no mundo todo. Né? As cidades europeias, de uma certa forma, já são mais compactas, enquanto as cidades americanas são muito espraiadas. Está havendo, então, uma reestruturação das cidades, né, das grandes metrópoles, das cidades médias e mesmo das cidades pequenas, no sentido de uma certa densificação, né, de uma maior concentração nas centralidades, uma perda de importância dos subúrbios e uma transformação também dos subúrbios que eram apenas residenciais em centralidades múltiplas, né, de modo a diminuir a mobilidade, diminuir as distâncias para o trabalho. Isso, uma série de coisas pesa nisso, né? O próprio preço do petróleo, que sempre foi muito barato nos Estados Unidos, que ultimamente vem aumentando sistematicamente. Mas eu acho que o mais significativo aí é uma mudança de ideologia mesmo, né? Quer dizer, está havendo uma reação política, social, ideológica à ditadura do automóvel. A gente vê isso chegando aqui, né? A juventude já se deslocando, valorizando transporte com bicicleta, etc., mas provavelmente isso deve implicar também uma transformação nos modais de transporte público. Né? Eu imagino que vai surgir uma quantidade significativa aí, de transportes públicos alternativos. Né? Algum tempo atrás eu já tinha visto uma reportagem mostrando que esses modozinhos, esses chamados tuk-tuk lá da Ásia, principalmente, né, estavam sendo estudados nos Estados Unidos e trazidos para os Estados Unidos usando energia elétrica, né, então com isso reduzindo muito a poluição. É de se esperar que você tenha duas coisas principais, eu diria. Uma é uma diversificação e uma ampliação dos modais de transporte público, dando mais flexibilidade para além do metrô e do ônibus, que ainda tem uma certa rigidez. E a outra coisa seria uma reorganização das cidades, né, nessa fractalização ou fragmentação, né, uma multiplicidade de centralidades que reduza os movimentos necessários em direção ao centro principal.
Sim, esse movimento que está acontecendo por lá coincide com esse momento também que a gente vive no Brasil, que as pessoas cobram mais qualidade no transporte público. Nem tanto que elas estão abandonando o carro, que muita gente ainda não chegou no ponto de ter carro, apesar de a gente ter tido um aumento muito significativo no número de carros na rua, né?
E nós temos alguns agravantes, né? Nós temos aí nas cidades dominantemente centralizadas, com uma centralização muito grande, como é o caso de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Com poucas centralidades alternativas. E temos um sistema de transporte público ineficaz e caríssimo, né? Relativamente, dada a renda do brasileiro. Então, essas duas coisas dificultam hoje, não apenas o acesso ao automóvel ainda tem um significado simbólico muito forte, né, da juventude, da classe C, né, dos mais pobres, etc., ainda sonhando muito com o automóvel. Acho que isso não é uma marca, né, de liberdade, de poder, de sinal de... Mas também que em muitos casos é muito mais barato, né? Quando você consegue algum tipo de transporte, isso já foi noticiado várias vezes pelos jornais, quer dizer, você, sei lá, quatro pedreiros, por exemplo, se juntam e vendem carro. Fica muito mais barato para eles, né, do que cada um pagar uma passagem de ônibus. Né? Então, se nós não tivermos uma mudança também nas tarifas e uma melhoria, uma mudança nas tarifas para aumentar o transporte público como opção para as classes mais pobres, né? E uma melhoria significativa no transporte público para fazer com que uma parte da classe média alta, né, se desloque por transporte público, como acontece nas cidades europeias. Isso acho que ainda vai demorar muito, né? Até lá nós temos um caminho muito grande a percorrer.
Professor Roberto Montemoro, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Nós retornamos com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.
Bom, e hoje, no segundo dia de programação científica da 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma das questões em pautas é a mobilidade urbana. O tema vai ser discutido na mesa redonda e as regiões metropolitanas. Se você ficou interessado em saber mais sobre o tema, pode acessar uma reportagem em nosso Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa.